Alô, alô, está começando mais um Brasil com Z, eu sou Joana Bueno, estou aqui de volta depois de um período de férias merecidas, onde o meu companheiro, meu colega Léo Urnauer, carregou esse podcast aqui junto com o Vitor Geron e está de volta para matar as saudades, para não ficar com saudades do Brasil com Z. Seja muito bem-vindo, Léo Urnauer.
Obrigado, Joana, e na verdade é assim, né, como o pessoal que está escutando não sabe disso, mas tu é a nossa chefe, né, então as tuas ordens, elas são devidamente seguidas por aqui. Então, no momento que tu mandar a gente ficar com o Brasil com Z, a gente fica, porque a gente gosta, mas também porque tu é a nossa manda-chuva aqui, né, com todo respeito na brincadeira.
Eu mando, vocês obedecem, e hoje eu mandei o Guilherme Ferreira fazer uma participação nesse podcast com a gente. Léo, seja bem-vindo, Gui.
Olá, Joana, olá, Léo, olá para todo mundo que acompanha o Brasil com Z. Tô aqui também para cumprir essa ordem. E para falar um pouco dessa fase final de temporada de futebol na Europa, com alguns capítulos emocionantes em torneios locais e também continentais.
Locais, continentais, aliás, torneios que você andou cobrindo aí, jogos importantes, finais, e eu vou já chamar você, Gui. Antes disso, eu queria mostrar aqui, para apresentar para o nosso ouvinte que a gente vai estar... final de temporada, né, como o Gui bem lembrou, então a gente vai estar pulando algumas ligas que ainda não se encerraram, já tem campeão, já tem classificado para Champions, rebaixado, mas tem algumas coisas ainda para serem definidas, e nesse episódio vamos passar por umas ligas, pelas ligas que já se encerraram nesse final de semana, tiveram aí a última rodada, mas antes disso, quer dizer, algumas não se encerraram ainda, né, tem uns playoffs, tem uns rebaixamentos rolando, mas... antes disso, eu queria começar com Liga Europa, que na verdade a gente está gravando esse episódio aqui na quinta-feira, dia 1º de junho, e foi ontem à noite, pelo menos à noite aqui na Holanda, onde eu estou neste momento, aqui na Europa, a final da Liga Europa, sem muitas surpresas no que diz respeito ao vencedor do título, né? Sevilha ganhando seu 7º título, num jogo que foi bem movimentado até o primeiro... tempo da prorrogação, achei que no segundo os jogadores começaram a cair, ficarem 5 minutos jogados no chão, reclamar de tudo que era falta, porque já estavam meio cansados, mas foi um jogo bem intenso, não foi não, Gui? Você que estava cobrindo esse jogo aqui, que aliás ganhou um belo de um elogio do seu colega Léo Urnauer em respeito à sua cobertura hoje, ontem, né? Conta pra gente, Gui, como é que foi essa final da Liga Europa? Como é que você viu esse Sevilha 1, Roma 1?
Foi um jogo bem dramático, bem emocionante, principalmente pelo que aconteceu no segundo tempo, que eu acho que foi o melhor momento do jogo, de maior número de chances para as duas equipes. Na prorrogação, de fato, o ritmo caiu bastante, as duas equipes estavam muito esgotadas, ninguém conseguia mais chegar no gol adversário praticamente, e tudo foi resolvido nos pênaltis, assim como nas duas edições anteriores da Europa League. Aconteceu essa coincidência nas últimas 3 edições, nas últimas 3 finais de Europa League, incluindo a de ontem. O placar do tempo normal foi de 1-1 e a final foi decidida nos pênaltis. E o Sevilha mais uma vez saiu com o título. Foi um encontro de titãs. Uma marca grandiosa ia ter que cair. Ou o Sevilha ia ter que perder uma Liga Europa, o que jamais aconteceu, sempre que o Sevilha chegou na final ele venceu, ou o José Mourinho iria perder a sua, digamos, invencibilidade em finais europeias. Até ontem, as 5 finais que ele tinha disputado, excluindo a Supercopa da Europa, o Mourinho tinha vencido. Isso considerando Conference League, Europa League, que ele já venceu pelo Porto e pelo Manchester United, e também Champions League, que o Mourinho já conquistou, também com o Porto e com a Inter de Milão.
Pois é, e o Mourinho, na verdade, no ano passado ele venceu a Conference com a Roma, né? Então acho que esse ano ele queria vencer a Liga Europa com a Roma para no ano que vem tentar vencer a Champions. Mas não deu para ele dessa vez. E eu vou pular um pouco aqui de tema, assim, que a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Mas já que você está falando de Mourinho, eu vou perguntar para o Léo Urnauer. Léo, Mourinho no Paris Saint-Germain, eu estou ouvindo esse boato aí recentemente esses dias. O quão... correto, quão preciso é esse boato e, mais importante, dá certo, daria certo o Mourinho no Paris Saint-Germain, Léo?
Olha, Joana, essa é uma pergunta de 1 milhão de euros, né? Eu acho que o Mourinho disse na coletiva de imprensa depois da derrota ontem, que a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, né? Só para o pessoal que está nos escutando de repente mais para o fim de semana e tal. O Mourinho disse na coletiva que ele quer permanecer na Roma mas que ele e os jogadores merecem mais, né? Então foi uma espécie de uma crítica à direção também. Eu confesso que eu não sou um especialista em Roma para também sa saber dos nuances dessas reclamações do Mourinho. Mas eu imagino que ele quer um pouco mais de aporte financeiro, né? Um pouco mais digamos assim, de sustância da diretoria, né? E eu acho que é óbvio que o Mourinho ele é um treinador de elite mundial e ele quer treinar um time que tenha condições de brigar pelos títulos que disputa, né? E hoje isso não acontece com a Roma, né? A Roma não tem um elenco qualificado a ponto de conseguir brigar pela Serie A, ou muita gente também nem imaginava que a Roma conseguiria chegar à final da Europa League. Eu acho que a questão do Paris Saint-Germain é muito se o clube vai conseguir realmente fazer a lavagem no elenco que precisa ser feita, né? Tem algo que me chama muito a atenção no Paris Saint-Germain, que é a língua oficial do vestiário é o espanhol, né? Eu acho isso muito estranho para um clube que é francês. E é óbvio que eu acho que não se deve proibir os jogadores de falar a sua própria língua materna, né? Mas se deve, de certa maneira, indicá-los ou pedir para que eles aprendam a língua do clube, né? Que a língua é o francês. E eu acho que o Paris Saint-Germain precisa fazer, antes de escolher o técnico, fazer um pouco de uma lavagem no elenco aí, mandar embora alguns jogadores que, por mais que sejam qualificados, precisam de novos ares, né? Eu cito aí o Verratti, eu acho que o próprio Neymar também faria bem para ambas as partes esse fim de casamento, né? E a chegada do Mourinho, a gente sabe que ele é um treinador que ele vai dar certo, mas ele precisa realmente ter poderes dentro do clube para escolher as contratações, para indicar os jogadores que ele confia e, por experiência, né, de que a gente vem cobrindo aí o Paris Saint-Germain há tanto tempo, a gente sabe que isso não acontece muito no Paris Saint-Germain, que as contratações elas acontecem assim de acordo com o jogador que está mais lado no momento, né? Então, enfim, a gente pode até citar ali o caso do Donnarumma, que chegou naquela situação em que o Navas era titular, ainda estava vindo de uma ótima temporada, de ótimas temporadas, né? Então, por que que contratou o Donnarumma? A gente consegue citar outros exemplos aí de jogadores que foram contratados não necessariamente por indicação do treinador ou com digamos assim, a aprovação do treinador, né? Então, eu acho que é um casamento que vai ser interessante, né, se acontecer, mas eu olho ainda com um pouco de cuidado para analisar, João.
Eu concordo com algumas coisas que você falou e eu acho que me lembra muito esse rumor, né, esse boato do Mourinho no Paris Saint-Germain, me lembra muito a chegada do Mourinho no Real Madrid, né? Que era um time que tinha muitas estrelas, que tinha um elenco que você olhava para aquele elenco e dizia, pô, esse aí time ganha qualquer coisa, e não ganhava, e vinha muito saindo da Champions nas oitavas, acho que tinha 3, 4, 5 anos seguidos que estava na Champions, esbarrando sempre nas oitavas. E aí o Mourinho chegou como um técnico com cacife para lidar com essas estrelas. Na minha opinião, não deu muito certo. Eu não acho que a passagem do Mourinho pelo Real Madrid tenha sido uma boa passagem. Mas recentemente, conversando com um dos nossos colegas aqui do OneFootball, inclusive madridista doente, que é o Alejandro, que é espanhol, cobre o OneFootball para a língua espanhola, né, para o mercado espanhol. Ele ama a passagem do Mourinho pelo Real Madrid, porque ele diz que o Mourinho é que começou essa passagem, essa fase mais ganhadora com o Ancelotti, com o Zidane, que ele disse que o Mourinho deu jeito no time. Então, acho que pode ser um bom casamento. Agora, só é uma pena que a gente não vai ver o Mourinho treinando o Messi, né? Porque hoje a gente já teve a notícia de que mais uma das confirmações não oficiais de que o Messi realmente não vai renovar com o Paris Saint-Germain, porque isso ia ser interessante da gente assistir, né? Depois daquela atrito tão grande que teve com o Barcelona, com o Guardiola, ia ser no mínimo interessante ver o Mourinho sendo técnico do Messi. Eu queria saber agora dos brasileiros que jogaram a Liga Europa, na verdade, que jogaram a final ontem, para a gente fazer, já que o nosso podcast é Brasil com Z, já que a gente dá uma análise um pouco mais profunda da atuação dos brasileiros, eu separei aqui os brasileiros que jogaram ontem, que foram do lado do Sevilha, o Fernando e o Alex Telles, e do lado da Roma, o Ibanez. Então, eu queria saber para o Gui, que acompanhou esse jogo de perto aí, se você destaca alguma característica deles, algo na atuação deles. Um desses três jogadores, você acha que se destacou um pouco mais no jogo de ontem, Gui?
Acho que um dos grandes nomes da final, também por alguns pontos negativos, né, infelizmente para ele, foi o Ibanez, que acho que teve uma atuação boa, foi um cara importante ali enquanto a Roma estava se defendendo, se envolveu em algumas divididas mais duras que fizeram a boca dele sangrar. No final da prorrogação, ele teve um... Pois é, ele teve uma pancada ali no joelho que fez ele mancar um pouquinho nos minutos finais do jogo. Mas nos pênaltis, ele acabou desperdiçando a cobrança dele. Ali no final do jogo também, na prorrogação, se eu não me engano, ele teve uma chance de marcar o gol, mas acabou finalizando mal. Acho que foi um dos símbolos do jogo, apareceu bem, mas acabou, no final das contas, desperdiçando uma das cobranças. Numa noite que não foi muito legal para os zagueiros da Roma, de uma forma geral, porque o Ibanez perdeu o pênalti, o outro pênalti desperdiçado pela Roma foi do Mancini, outro zagueiro da Roma. E o Mancini, além disso, ainda marcou o gol contra, o gol de empate do Sevilla na partida. Agora, tanto o Ibanez, do lado da Roma, e o Alex Telles são dois jogadores que estavam disputando essa final da Europa League, que estão na seleção brasileira, vão se apresentar para a seleção brasileira nesse mês. E os dois foram convocados nas duas listas do Ramon Menezes. Tudo bem que o Ramon não deve seguir como treinador da seleção brasileira, mas é um sinal de que eles podem ser aproveitados num futuro próximo lá na seleção brasileira. Mas são dois jogadores em estágios um pouco diferentes, né? O Alex Telles a gente meio que já sabe o que esperar dele, já tem 30 anos, já teve outras convocações, outras passagens pela seleção brasileira. O Ibanez tem 24 anos, é um cara que ainda tem um teto, ainda está em ascensão, ainda pode voar por patamares mais altos na carreira.
Pois é, se a gente se acostumou muito com o Thiago Silva e Marquinhos, né, dois jogadores que são de extrema qualidade, mas que já estão com uma idade um pouco mais avançada, principalmente o Thiago Silva, acho que a gente está bem servido de zagueiros novos para essa nova geração, né? Porque Ibanez, o Bremer, o Gabriel Magalhães também, então acho que a gente está seguindo bem. E concordo com o que você falou em relação a ele e, na verdade, em relação à temporada dele. Acho que o Ibanez foi um dos melhores jogadores da temporada no futebol italiano em geral. Acho que ele é um dos pilares desse time da Roma. Mourinho jogando com três zagueiros, que é, inclusive, uma formação que não é uma formação típica do Mourinho. Ele tem liberdade para avançar. E ontem, você estava mencionando até que ele sofreu algumas faltas no final do jogo, porque ele estava avançando bastante. Então, ele estava bem... jogando quase como ponta no final do jogo. E eu gostaria de ver o Ibanez na seleção brasileira, mas na seleção brasileira valendo, né? Nos jogos que valem, com o técnico que vai ficar, porque eu acho que é um jogador que promete. Eu gosto bastante do futebol dele. Realmente, ontem não foi dos melhores, mas também, assim, em outros aspectos ele estava jogando bem. Depois ele fez um pênalti que, para mim, foi pênalti, mesmo ele tendo sido cancelado pelo VAR. Então, não dá para a gente dar aqui uma nota 10 ou 9 para a atuação dele, mas foi um dos nomes da partida. Léo, mais alguma questão de Liga Europa? Algo que a gente tenha, que eu e o Gui a gente tenha esquecido de mencionar, ou a gente parte para a Bundesliga?
Bora partir para a Bundesliga, né? Como tu falou no início do episódio, é muito assunto. Se eu resolver também dar meus pitacos aqui, a gente vai ter que fazer um episódio de 2 horas, né? Bora falar da Bundesliga.
Olha, de Bundesliga eu acho que eu vou passar a bola para vocês, eu vou ficar quieta aqui, porque é o seguinte, o Gui é o nosso especialista de futebol alemão e o Léo estava no Signal Iduna Park, pronto para entrevistar os jogadores campeões da Bundesliga quando o Borussia Dortmund resolveu... Bom, Borussá, Amarelá, pode chamar do que você quiser, porque estava com a faca e o queijo na mão, com a salva de prata na mão praticamente, e não aproveitou. Bayern campeão mais uma vez, não tem novidade nisso. A novidade é que o Bayern está caindo aos pedaços, né? O Bayern está fazendo saldão de jogador, saldão de diretor esportivo, de CEO. O Dortmund ficou com a segunda colocação, infelizmente a gente estava querendo ver, né, o Dortmund, ou pelo menos alguém ser campeão diferente nessa Bundesliga, mas eu vou apenas ressaltar aqui a felicidade de ver o meu Union Berlin jogar a Champions League. Impressionante a trajetória desse Union, da segunda para a primeira divisão, depois joga uma Conference League, joga uma Europa League e já vai para as fases finais eliminatórias, para o nocaute, né, na primeira Europa League, e agora conseguiu, no apagar das luzes também, porque estava quase entregando a vaga para o Freiburg, jogar uma Champions League. Gui, saldo dessa Bundesliga, dessa última rodada de Bundesliga. Que mais que eu esqueci de comentar aqui, Gui?
Olha, para acrescentar um ponto importante também dessa última rodada, a gente teve um rebaixamento de peso, né? O Schalke, que tinha acabado de voltar da segunda divisão, acabou sendo rebaixado mais uma vez, não conseguiu se salvar, foi derrotado pelo Leipzig. Uma das torcidas mais fanáticas da Alemanha vai ter que conviver com a segunda divisão de novo. Falando da Bundesliga como um todo, falando da briga pelo título, né, mais especificamente, se você olhar o copo meio cheio, você teve uma das decisões de título mais emocionantes da história do campeonato alemão, mas olhando o copo meio vazio, principalmente da perspectiva do torcedor do Borussia Dortmund, o título acabou indo mais uma vez para o Bayern de Munique. E olha, vai ser muito difícil num futuro próximo o sarrafo do Bayern de Munique estar tão baixo. E acho que isso traz uma frustração adicional para o Borussia Dortmund, porque a chance estava lá. O Bayern de Munique deu todas as oportunidades, abriu todas as brechas possíveis para o Borussia Dortmund e nem assim a equipe aurinegra conseguiu aproveitar. A última vez que o Bayern de Munique tinha começado a rodada final da Bundesliga fora da liderança e terminado como campeão havia sido na temporada 99-2000. E por coincidência, na sexta-feira, na véspera dessa decisão da Bundesliga, eu tive a oportunidade de entrevistar pelo OneFootball o Paulo Sérgio, que participou dessa rodada final lá em 2000 e marcou um dos gols do Bayern de Munique, um dos gols que levou ao título do Bayern de Munique, que naquela temporada contou com um tropeço do Bayer Leverkusen. 23 anos depois, o roteiro se repete. O Bayern de Munique começa o seu jogo com um gol. Lá atrás, em 2000, o Bayern de Munique também começou atropelando, marcando dois gols nos minutos iniciais, marcou o terceiro, o do Paulo Sérgio, ainda no primeiro tempo, e jogou a pressão toda para o Bayer Leverkusen, que acabou perdendo a sua partida contra o Unterhaching. Dessa vez foi a vez do Borussia Dortmund não conseguir lidar bem com essa pressão. E eu tô até curioso para ouvir o Léo sobre a experiência de estar lá no Signal Iduna Park e como a torcida reagiu a todos esses acontecimentos dramáticos do sábado.
Conta pra gente, Léo.
Olha, gente, eu acho que foi uma experiência muito diferente, né? Porque eu até comentava na transmissão com o Dudu e com o Gerd o quanto o europeu, em geral, ele tem uma relação um pouco diferente, né, com o clube de futebol. Porque o que mais me surpreendeu, na verdade, foi, ao final do jogo, a torcida do Borussia Dortmund aplaudindo o time, né? Eu fiquei imaginando se esse roteiro acontece com o clube brasileiro, e eu, como você sabe, sou colorado, eu passei por uma situação muito parecida em 2020, uma perda de título um pouco traumática, né? Acho que não foi tão parecida, tão ruim assim quanto essa do Dortmund, mas teve aspectos parecidos. Eu acho que se acontecesse um cenário desses no futebol brasileiro aí do Borussia Dortmund, a torcida ia destruir o estádio. E assim, eu até fico me achando um pouco pé frio, né, porque eu já fui cobrir 3 jogos do Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, nenhum dos jogos o Borussia Dortmund venceu, né? Tá certo que num dos jogos foi aquele Der Klassiker do primeiro turno em que o Dortmund empatou no último minuto, que o Oliver Kahn teve aquela reação super curiosa e tal, então aquele empate foi um empate com sabor de 3 pontos, né, então mas foi assim, eu senti muito, muito pela torcida. Eu gostaria de ter visto o Borussia Dortmund campeão, acho que profissionalmente, pessoalmente, ia ser muito bacana. E eu acho que por bem da Bundesliga, né? Eu acho que faria bem para a Bundesliga ter um outro campeão que não fosse o Bayern de Munique, né? E eu até falei isso na transmissão, né? Talvez o pessoal encare, pô, o cara tá torcendo. Não é torcer, eu acho que é fazer uma análise fria, assim, de como é uma liga forte, com muitos gols, com grandes valores, assim, de times menores, mas por conta de ter um gigante como o Bayern, acaba se tornando um pouco sem graça, ao menos, essa briga pelo título, né? E assim, foi triste, vi muitas pessoas chorando, muitas pessoas realmente decepcionadas, mas não senti, assim, esse clima tão grande de decepção como se tivesse sido o Brasil, sabe? Achei que os torcedores estavam um pouco indignados, até se eu posso dizer dessa maneira, né? A festa foi muito bonita, acho que antes do jogo tava um barulho ensurdecedor no estádio, assim, o pessoal cantando muito, muito alto. Só que a torcida foi murchando com o time, né? E o time parecia sem força, assim, né? Achei que o time entrou muito desligado.
Nervoso,
mas teve
tava muito
muita
nervoso.
Facilidade. É, exatamente. Acho que também acabou que o próprio time entrou um pouco faceiro demais, né? Acho que com a saída do Bellingham, o Terzic tentou colocar o Rafael Guerreiro, vinha sendo uma formação que ele estava utilizando, mas o time ficou muito exposto, né? E ainda somada, assim, as más atuações do Malen e do ADM, enfim, acho que o clube teve muita dificuldade, né? Aquele pênalti perdido no primeiro tempo pelo Haller foi de louco, né? Até assim, eu achei na hora que o Henrique não deveria ter dado a bola pro Haller, né? O Henrique é um grande batedor de pênaltis. Eu confesso que eu não sei agora quem é o batedor oficial, mas eu imagino que seja o Henrique, né? Então, enfim, acho que ficou aquela coisa assim, vamos dar a bola pro Haller porque vai ser a cereja do bolo para essa história tão bonita, né? Enfim, triste, gente, foi me senti muito pé frio, assim, porque eu acho que dificilmente vai acontecer uma situação parecida com essa aí para a próxima temporada. Eu acho que o Bayern levou muitos golpes essa temporada aí para realizar mudanças substanciais para a próxima, né? Já demitiu o diretor, CEO, acho que o elenco também vai muita gente sair. Então, se fala aí na contratação do Declan Rice, pode ser que o Vlahovic da Juventus também apareça aí como camisa 9. Então, são contratações realmente de peso, né? E o Borussia Dortmund, por outro lado, vai perder o seu melhor jogador. Então,
mais uma vez, que a gente já está acostumado a ver o Borussia perder todo ano o seu melhor jogador.
Exatamente, né? E assim, o Gui lembrou em alguns episódios aí do Brasil com Z, que essa temporada foi, se eu não me engano, eu acho que foi a temporada dos títulos do Bayern, dessa sequência de 11, com a pior pontuação, né? Então, assim,
foi, sim.
É difícil que o Bayern repita isso pro ano que vem ou pro outro ano. E a gente talvez aí veja uma hegemonia ainda maior dos bávaros.
Pois é, o Borussia Dortmund deve perder o seu melhor jogador e, na verdade, a Bundesliga perdeu o seu melhor jogador, porque o Bellingham foi eleito o melhor jogador da temporada da Bundesliga, justíssimo, né? Que tá praticamente fechado com o Real Madrid, né, Gui?
Deve ir pro Real Madrid mesmo, é o que indicam alguns jornalistas especializados no mercado de transferências. Agora, eu não sei se eu concordo tanto com essa eleição do Bellingham como o melhor jogador dessa edição da Bundesliga. É até difícil apontar um cara que tenha se destacado em Bayern de Munique ou Borussia Dortmund de forma regular ao longo dessa temporada. Acho que tivemos muitos altos e baixos de caras como o Brandt, do próprio Bellingham. Se a gente olhar para o Bayern também, o Kimmich, Coman, enfim, todos esses caras tiveram um papel importante nas campanhas das suas equipes, mas com muitos altos e baixos. Acho que premiar um jogador como o melhor dessa temporada da Bundesliga foi difícil por conta disso, por conta dessa questão. Agora, não sei se os três jogos que o Léo mencionou, os três jogos que ele cobriu no Signal Iduna Park, foram nessa temporada. Mas olha, dos 17 jogos que o Dortmund jogou pela Bundesliga no Signal Iduna Park nessa temporada, ele só tropeçou em três. Não sei se foram os mesmos que o Léo cobriu, mas seria uma coincidência terrível.
Eu não mando mais o Léo pro Signal Iduna Park. Léo, você agora só vai pra Allianz Arena.
Mas o Borussia Dortmund... Mas eu tenho sido com o Bayern também, né? Porque eu estava no jogo do Bayern, que o Bayern perdeu pro Leipzig, e depois eu estive no Signal Iduna Park nesse Dortmund e mais. Mas os dois, assim, ó, se tu for olhar, Gui, tá? Foram três tropeços, que foi contra o Bayern...
Werder Bremen, Bayern de Munique e Mainz.
Werder Bremen. Tá, então eu estive em dois desses. O meu outro foi uma goleada de 5-2 que o Dortmund levou pro Leverkusen na temporada passada.
Ah, foi...
E ainda. Mas foi na temporada passada ainda.
Então estamos oficializando aqui que o Léo não vai cobrir jogo no Unteralter Fosterhei, porque eu não quero que o Union perca em casa. Bom, mas a Bundesliga, na verdade, não acabou. É uma dessas ligas que está com playoffs, no caso, playoffs de rebaixamento ou de promoção, né? Dependendo do ângulo que você olha. E um desses jogos, inclusive, acontece hoje. Você vê ao vivo de graça, como sempre, como nas últimas três temporadas, no OneFootball, em parceria com o VBET. Hoje, nessa quinta-feira, às 3h45, horário de Brasília, a gente está com o Stuttgart versus Hamburgo, o primeiro jogo, né? O Hamburgo tentando voltar para a primeira Bundesliga, o Stuttgart tentando não cair para a segunda Bundesliga. E o jogo de volta na segunda-feira, dia 5, também às 3h45, Hamburgo versus Stuttgart. Aliás, um confronto que tem o quê? 10 taças de campeonato alemão nesse confronto, Gui?
É, não sei o número certinho, mas são dois times tradicionalíssimos. E não sei se todo mundo teve oportunidade, mas vale conferir o que aconteceu com o Hamburgo no final de semana, porque foi um negócio de partir o coração. O Hamburgo ganhou seu jogo fora de casa contra o Sandhausen e no apito final dessa partida, o Heidenheim estava perdendo contra o rebaixado Jan Regensburg por 2-1. Essa combinação de resultados dava o acesso direto para o Hamburgo. O Heidenheim, para conseguir superar o Hamburgo na tabela, precisava da virada. Então, o jogo no Hamburgo acabou, mesmo fora de casa, a torcida invadiu o campo, comemorando, acreditando que o acesso, depois de 5 anos, finalmente ia chegar. Só que justamente nos acréscimos, o Heidenheim conseguiu virar o placar, 2 gols nos minutos finais, conseguindo uma virada assim milagrosa, e os torcedores do Hamburgo, que estavam ali no gramado para comemorar o acesso, acabaram vendo toda essa euforia, toda essa empolgação virar tristeza, virar lamentação, porque perder o acesso da forma como aconteceu foi de partir o coração. É um negócio assim comparável ao que aconteceu com o Borussia Dortmund, com a diferença de que o Hamburgo fez a parte dele.
E já chega como, né, aumentar a cabeça dos jogadores para esses playoffs, né? Vale lembrar que o Hamburgo também jogou os playoffs no ano passado, depois de, acho que 3 anos tentando se classificar e ficando sempre em quarto, jogou os playoffs no ano passado e perdeu. Ganhou em casa e perdeu fora. Na verdade, o contrário, ganhou fora e perdeu em casa. Ou seja, vamos ver se o Hamburgo finalmente volta para a primeira divisão. É, em termos de brasileiro, a Bundesliga é das top 5 ligas, a que menos tem brasileiro, né, atualmente, pelo menos nessa última temporada. É, e eu separei aqui os nomes dos 4 brasileiros que jogam na Bundesliga, que nesse momento são só 4. Paulo Otávio, no Wolfsburg, está indo para o Qatar, inclusive, última temporada dele no Wolfsburg. O Tuta do Eintracht Frankfurt, o único que é titular indiscutível nessa lista de brasileiros. O Danilo Soares, do Bochum, também é titular, apesar de não ter jogado todos os jogos, mas jogou 23 jogos como titular nessa temporada. Alguns ele ficou fora por lesão. E o Iago, do Augsburg, que achei que nessa temporada caiu um pouco de produção em relação à temporada anterior. É, eu vou votar no Tuta como o jogador de destaque, o brasileiro de destaque da Bundesliga, como foi, inclusive, nos últimos 2 anos, porque ele parece um veterano, Gui. Eu acho que, assim, ele domina a zaga do Frankfurt, você não acha, não?
É, o Tuta, acho que teve uma boa temporada, sim, mas eu esperava já um pouquinho mais. Sendo um jogador jovem, sendo um jogador de grande potencial, eu imaginei que nessa segunda temporada que ele assume uma condição de titular, ele conseguiria dar um pouco mais de passos para frente. Ele acabou tendo algumas falhas em algumas partidas, assim como o restante da defesa do Eintracht Frankfurt, que na Bundesliga, de uma forma geral, não foi tão bem quanto se esperava. Tanto que o treinador vai sair logo após o final dessa temporada, o Oliver Glasner. Destaco também a temporada do Danilo Soares. Num time modesto, o Bochum, que vive na luta contra o rebaixamento na Bundesliga, mas o Danilo Soares consegue ali ter o seu papel importante na lateral esquerda do time, tem ali sua relevância dentro do clube, e acho que fez uma temporada de bom nível também. É curioso como o Brasil, os jogadores brasileiros são praticamente todos laterais esquerdos, né? Paulo Otávio, Danilo Soares e Iago, todos que ocupam esse corredor esquerdo. Na próxima temporada a gente vai ter o Arthur no Bayer Leverkusen, ele lateral direito, além do Tuta, que é zagueiro, ou seja, todos os brasileiros na Bundesliga num setor mais defensivo, ou nenhum meia ou atacante. E só para trazer informação certinha em relação àquilo que você comentou, Joana, sobre os títulos de Bundesliga de Hamburgo e Stuttgart, são 3 títulos para cada um. confronto de peso nesse playoff.
Confronto de peso, dois times muito tradicionais, imperdíveis, ambos os jogos, que isso eu não falei antes, vou falar agora, claro, com Dudu Monsanto e Gerd Wenzel, então não perca. E bom, saindo da Alemanha, vamos dar uma passada rápida por Portugal, porque a Liga Portuguesa, a Liga Portugal também terminou nesse último fim de semana, não teve muitas surpresas, né? O Benfica disparou logo no meio, início do campeonato e segurou, inclusive chegou a abrir uma vantagem bem maior, mas perdeu um pouco de fôlego no final da temporada, mas segurou essa liderança aí por 30 rodadas, um trabalho excelente do técnico Roger Schmidt. E o Sporting foi uma decepção, né? Que na verdade termina em quarto, não joga para a eliminatória da Champions, vai para a Liga Europa. E assim, se foi uma Liga Portugal sem muitas surpresas no que diz respeito à colocação dos times, à performance dos times, acho que teve algumas surpresas em relação aos brasileiros e à performance dos brasileiros. Porque, bom, eu vou destacar aqui o meu preferido, que foi o David Neres. Que é um jogador que a gente já sabe da qualidade, eu acompanho muito a Eredivisie, acompanhei ele no Ajax, pedi a ele na seleção brasileira muitos anos atrás, quando ninguém nem estava nem aí para o Ajax, quando o Ajax não era finalista ou semifinalista de Champions League. Teve aí uma saída do Ajax mais complicada, passou um ano em lesão, depois foi para o Shakhtar Donetsk, a gente sabe como é que, né, como é que foi esse campeonato ucraniano. E aí no Benfica ele se reencontrou, né? Acabou se tornando, no final da temporada, o segundo jogador brasileiro, o segundo jogador de mais assistências na Liga Portuguesa e o segundo jogador brasileiro de mais assistências na Europa, atrás apenas do Vinícius Júnior, que tinha, desculpa, terceiro, atrás do Vini, que tem 21, e do Neymar com 17. Então ele ficou com 15 assistências no total, 9 na Liga Portugal. É um dos meus destaques para essa Liga Portuguesa. Léo, temos também aí jogadores que passaram pelo seu clube. Você tem destaques do Porto?
Olha, Jano, tu sabe que o Otávio é até motivo de piada entre os meus amigos gremistas, porque eu falava dele com 18 anos, olha, Puni, que esse guri aí é bom de bola e tal. E o pessoal falava, ah, tá aí o fã do Otávio, né? Gupe do Otávio, não sei o que e tal. E hoje eu falo para eles, olha, ele não virou um craque mundial, mas é um cara super importante aí, de bastante destaque, né, se a gente for olhar para a Liga Portuguesa e até para nível europeu, né?
E para a seleção portuguesa, né? Porque agora ele joga pela seleção.
Exatamente. Eu acho que eu votaria no Otávio como melhor jogador, acho que enfim, o Benfica foi campeão com méritos, principalmente por conta daquele primeiro turno, né? Depois, acho que a saída do Enzo Fernandes deu uma balançada e tal. Enfim, acho que eu ficaria com o Otávio como o melhor jogador do campeonato. Dos brasileiros, no caso.
Gui, quais são os seus destaques brasileiros da Liga Portugal nessa temporada?
Olha, o David Neres acho que foi o nome de maior relevância mesmo, como você destacou, crescendo junto com o Benfica nessa temporada comandada pelo Roger Schmidt, em que o Benfica tomou algum susto aí na reta final do campeonato português, mas principalmente no primeiro semestre dessa temporada foi muito bem, dominando o campeonato local e sendo líder do seu grupo na Champions League. Vamos lembrar disso, né? O Benfica empurrou o Paris Saint-Germain para a segunda colocação da chave na Champions League e o David Neres teve um papel importante ao longo dessa campanha. Acho que ele foi o grande nome brasileiro jogando lá em Portugal nessa temporada.
O Matheus, goleiro do Braga, também foi um jogador que eu anotei aqui para a gente destacar, porque ele foi o segundo goleiro de mais clean sheets, né, de jogos sem ser vazado durante a temporada da Liga Portugal. Passou 16 jogos sem sofrer gols, atrás apenas do Vlacodismos, do Benfica, que passou 21. Então, olho no Matheus, goleiro do Braga. Passando agora para Eredivisie, porque eu sou fã da Eredivisie, do futebol holandês, eu assisto e eu queria colocar futebol holandês aqui, mesmo que vocês não tenham a mesma ênfase no futebol holandês que eu tenho. Vamos lá. Feyenoord campeão. Isso aí já é maravilhoso, né? Porque a gente está sempre torcendo por underdog aqui, né? Então, o Ajax venceu, acho que os últimos 4 anos. É sempre bom a gente variar. Feyenoord campeão. E aí, não só o Ajax não foi campeão esse ano, como foi a primeira vez desde a temporada 2008-2009 que o Ajax não termina no top 2. Ou seja, o Ajax não vai jogar a Champions League no ano que vem. PSV Eindhoven ficou classificado para as eliminatórias da Champions, né, em segundo lugar. O Ajax vai para a Europa League. E tanto o PSV quanto o Ajax terminou a temporada sem técnico. Inclusive, o PSV não tinha nem o técnico mais no banco no último jogo, que o Ruud van Nistelrooy foi expulso do PSV pelos jogadores. Parece que os jogadores não gostavam das táticas dele, dos métodos, se revoltaram. E apesar dele ter feito uma excelente primeira temporada como um técnico profissional, né, de um time de elite, porque ele já era técnico do time de base do PSV, está agora no mercado. E para destaque brasileiro, eu queria chamar aqui atenção para o Igor Paixão. Vocês conhecem o Igor Paixão? Léo, você já ouviu falar no Igor Paixão?
Nunca ouvi, Joana, nunca ouvi. Peço desculpas aos nossos ouvintes aí.
Pois é,
aqui... O Igor teve até algum destaque aqui no Brasil, jogando no Coritiba. Foi algo muito curto, mas ele chegou a causar algum barulho jogando aqui no Brasil, Brasileirão do ano passado, se eu não me engano, mas foi rapidamente vendido para o Feyenoord.
Pois é, o Gui agora vai ser promovido para ser especialista de Bundesliga e especialista de Bundesliga e futebol brasileiro no nosso podcast. Porque é exatamente isso, um ponta esquerda que veio do Coritiba, 22 anos, que é o novo queridinho da imprensa europeia, da imprensa holandesa, porque apesar dele não ter jogado como titular, foi uma temporada espetacular dele. Ele teve 15 jogos, na maioria deles entrando no segundo tempo, mas ele conseguiu nesses 15 jogos tomar 7 gols e 5 assistências, inclusive um gol no empate em 1-1 com o maior rival do Feyenoord, o Ajax, em casa. Então você imagina, ele foi o autor do único gol do Feyenoord nesse jogo, já é completamente adorado, idolatrado pela torcida e vem sendo o queridinho da imprensa em geral. Parece que com algumas mudanças que devem surgir na equipe na próxima temporada, ele deve talvez conquistar aí um lugar de titular ou de quase titular, um 12º jogador no Feyenoord no ano que vem. Fiquem de olho. E também do Feyenoord, eu queria chamar a atenção para o Danilo, que é um atacante que, na verdade, veio do Ajax. Estava no banco do Ajax e fez uma daquelas raras transferências que vai do maior rival, de um time para o maior rival, né? Então, assim, ele não pode nem andar em Amsterdã mais, porque mesmo que ele não tenha sido um jogador de destaque no Ajax, ele foi para o maior rival, que é o Feyenoord. Mas mesmo tendo passado por essa transição, que não é uma transição fácil, e por essa pressão, conseguiu também, não como titular totalmente, né, não como titular ao longo da temporada inteira, mas conseguiu marcar aí seus 10 gols e teve um bom destaque o Danilo no Feyenoord. Dois jogadores que foram essenciais para o Feyenoord ser campeão da Eredivisie. Mais algum comentário que vocês tenham aí para o nosso campeonato holandês? Ou a gente pode passar para aquela liga que está todo mundo querendo falar, porque é a liga que mais tem brasileiro e eu acho que é a liga que tem os melhores brasileiros, que é a Premier League. Ou a gente tem alguma coisa ainda de Eredivisie aqui para encerrar o papo? Léo?
Depois desse relato da nossa especialista na Eredivisie, não tenho mais a acrescentar, não.
Fica difícil, Joana. Eu confesso que eu não acompanho a Eredivisie, então não tem muito que eu possa acrescentar. Eu só vou concordar com as suas colocações.
O dia que vocês arrumarem uma namorada torcedora do PSV Eindhoven, aí vocês vão me juntar, vocês vão se juntar a mim assistindo os jogos da Eredivisie. Mas vamos lá para a cereja do bolo, para aquela liga maravilhosa que todo mundo ama, que a gente adora falar e que a gente sempre fica aqui mais da metade do nosso episódio falando de Premier League. Porque não só tem uns jogos espetaculares, tem, não vou nem dizer top 6, né? Porque top 6, o Tottenham resolveu abandonar o top 6, tem outros times chegando nesse top 6, ou seja, daqui a pouco a Premier League vai ter um top 10 aí de novos ricos e tudo mais, mas é uma liga recheada de brasileiro. Então vamos lá. Man City campeão. Nenhuma surpresa nisso, né? Ou alguém aqui achava que o Arsenal ia levar? Léo? que você acha?
Posso responder a tua pergunta e já avançar aí nas
Por
minhas
favor.
Análises da Premier League?
O microfone, Jana, é seu, Léo.
Obrigado.
O Guia Bundesliga, eu sou Eredivisie, você fica com o título de especialista em Premier League.
Eu até posso ficar com o título de especialista em Liverpool, né? Na Premier League não é que eu sou tão especialista, não. Mas eu acho que o título do Manchester City era algo esperado desde o início da competição, né, por conta do time ser o atual campeão, era bicampeão, virou tri, e ainda contratou um jogador de muita expressão, que é o Haaland, né, bateu o recorde de mais gols numa mesma edição e tudo que a gente já sabe. Né. Acho que o Arsenal faz uma campanha muito justa, muito digna, tem que ser comemorada, né, muita gente falou em pipocar, mas acho que de acordo com as expectativas que o Arsenal tinha lá em junho do ano passado, foi uma ótima campanha, né? Uma classificação para a Champions League, uma briga pelo título aí até as últimas rodadas, fica de bom tamanho. Acho que o Manchester United surpreendeu bastante também, por conta de toda aquela situação com o Cristiano Ronaldo. Acho que ninguém esperava que o United pudesse se classificar para uma Champions, né? E conseguiu, é óbvio que fez investimentos muito grandes, né? Assim, o Ten Hag falou nos coletivos de imprensa ultimamente, é óbvio que eu vou deixar minha corneta aqui pro United, que a gente tem que investir como os nossos rivais, mas olha, o United pagou uma grana no Casemiro, pagou uma grana no Antony, pagou uma grana no Lisandro Martínez, só para falar dos principais aí, então não
e
é
pagou
que
uma grana no Maguire, que inclusive o melhor reforço do United nessa temporada foi ter colocado o Maguire no banco.
Exatamente, então acho que o United tá no caminho, a gente vai ter a final da FA Cup ainda. E para a temporada que vem, acho que é um time para ficar de olho, até porque deve vir forte no mercado, né? Se fala em Mason Mount, o próprio Neymar foi ventilado, né? Enfim, falando agora do quarto colocado, Newcastle, né? Acho que o Newcastle foi a grande surpresa aí da Premier League, conseguiu essa classificação para Champions. Bruno Guimarães aí como um grande nome, um cara central no projeto. Muitos clubes aí de olho, se falou no próprio Liverpool, no Barcelona, querendo contratar o Bruno Guimarães, mas a princípio deve renovar, ganhar um aumento salarial e ficar por lá. Acho que o Newcastle está fazendo um projeto interessante de não sair jogando dinheiro em tudo que é jogador e de tentar
construir
assim,
um
aos
time.
Poucos construir um time, né? Não se jogar em cima de um grande nome e daqui a pouco contratar um Neymar da vida.
Que é uma receita diferente do que esses novos ricos costumam fazer, né? Tipo Chelsea, Paris Saint-Germain.
Exatamente. O Newcastle é um time de muita história, né? Assim, claro que faz tempo que não ganha algo realmente relevante, mas é um clube de bastante história na Inglaterra. Eu acho que a decepção, óbvio, que fica com o Liverpool, pra gente falar, né, que daí eu consigo fazer uma análise um pouco melhor dos brasileiros do Liverpool. Muita gente fazia críticas assim, ao Alisson, principalmente depois daquela falha que ele teve contra o Real Madrid pela Champions League. Mas, para mim, o Alisson foi o melhor brasileiro da Premier League nessa temporada. Né? Se o Liverpool conseguiu ainda brigar até a penúltima rodada por Champions League, foi por conta do Alisson. Teve aí uma polêmica que alguns comentaristas estavam criticando, inclusive a convocação do Alisson agora no domingo para os próximos amistosos da seleção brasileira. Mas o Alisson fez uma grande temporada. Ele lidera uma estatística da Premier League, para quem gosta dos números aí, vou dar uma de PVC, que ele é o goleiro da Premier League que mais salvou gols expected goals, né? Então, os gols que ele deveria tomar. Então, ele é desta lista o que menos tomou gols que deveria tomar. E o Ederson, inclusive, tá na parte de baixo, né? Então, acho que o Alisson, para mim, entraria, inclusive, numa seleção da temporada da Premier League. O Firmino, óbvio, que fez uma boa temporada, até com gols importantes, assim, mas acabou ficando um pouco... ficou marcado muito pela saída, né? Eu acho que essas homenagens que rolaram nos últimos jogos aí, ele deixa o Liverpool como uma lenda do clube, né? O Fabinho muito mal, esse sim, acho que olha, entraria numa lista aí se a gente pudesse fazer uma eleição um dia, talvez para os próximos episódios dos piores brasileiros da temporada. O Fabinho talvez entre nessa lista, né? Muita gente diz em Liverpool que isso se deve ao fato de que ele ficou muito sobrecarregado nas últimas temporadas, jogando todos os jogos sem substituto, e isso pode ter causado um cansaço físico nele muito grande, né? E mental também, né? A gente sabe quanto o Fabinho é importante nesse esquema do Klopp para pressionar, para roubar a bola e tudo mais. Então acho que o Liverpool surge como essa grande decepção e que se espera também que o clube tenha uma janela bastante movimentada nesse verão europeu agora, né, Joana? Acho que McAllister está tudo fechado do Brighton, é um grande jogador, campeão do mundo pela Argentina, é um cara emergente aí que parece que o Liverpool vai contratar. Mas, assim, acho que o Liverpool e o Tottenham tem que abrir muito o olho, porque se não forem muito certeiros nessa janela, vão ficar para trás em relação ao resto. Né? E o Liverpool tem um agravante, que o Liverpool não joga a Champions League. Estou falando em relação ao City aí, que o Tottenham é um caso um pouco diferente. Né?
O Tottenham então, não joga nada no que vem, só a Premier League e a FA Cup.
Exato, eu tô um pouco preocupado com o Liverpool, assim, acho que realmente é uma janela que tem que ser certeira, os nomes especulados não são nomes de muito destaque internacional, né? No início se falava no Bellingham, Barella, no próprio Ugarte do Sporting, que talvez seja um cara aí, uruguaio, que surja no Chelsea ou no PSG, né? São os dois clubes que disputam a contratação dele, e o Liverpool tá olhando para nomes mais, digamos... mais baratos, né? Que nem, não significa que são jogadores ruins, mas daqui a pouco não vão ser aqueles jogadores que vão elevar o time de nível, né? Vi hoje o próprio Manchester City avançando na contratação do Kovacic, então, enfim, acho que o Liverpool vai ter que também saber muito bem aí oxigenar esse elenco. Tô 5 minutos falando aí, agora eu entrego para vocês aí, dizendo o que vocês acham.
Pois é, eu estava falando aqui que, na verdade, não tem mais top 6, né? Na verdade, se a Premier League classifica 4 times para Champions, de repente 5, se você tiver um campeão e tal, e com top 6 já fica uma concorrência apertada, com o Arsenal voltando a Champions depois de 6 anos, com o Newcastle tendo aí essa temporada excelente e agora, né, dinheiro para poder gastar, e com a Champions, mais dinheiro ainda, vai começar a se firmar com um desses times... da top parte da Premier. E sempre com uma surpresa que a gente está acostumado a ver aí. Nesse ano, por exemplo, foi o Brighton, que estava brigando até por vaga na Liga Europa. Na verdade, conseguiu vaga na Liga Europa, mas estava em algum momento da temporada brigando por vaga na Champions. Tá, vai ficar complicado para o Tottenham e para o Chelsea se eles não se mexerem, né? Porque que temporada horrorosa do Chelsea, que, aliás... gastando 600 milhões de euros para fazer uma temporada dessa, se o Bayern de Munique vai fazer saldão, o Chelsea vai fazer venda de garagem, né? Daquelas que você coloca todo mundo na rua e espera os vizinhos passarem e pegarem o que eles quiserem, porque o que contratou de jogador foi uma parada bizarra para jogar 3 treinadores, chegou em um momento aí o Kanté tinha jogado 3 jogos na temporada, cada um com um treinador diferente. E o Lampard entrou para, tipo, tentar salvar aí o que restava de temporada, perdeu os primeiros 7 jogos seguidos. Foi um show dos horrores esse Chelsea. Mas mesmo nesse Chelsea show dos horrores, Thiago Silva conseguiu se ir bem. Ele foi eleito o melhor jogador do Chelsea na temporada, mas eu diria que ele também, assim, não colocaria ele na seleção da Premier League, mas se tivesse aí uma seleção da Premier League com reservas e até aquele elenco mais gordinho, como é o elenco do Chelsea... Entrava, não entrava não, Gui?
Acho que o fato do Thiago Silva ter se salvado em meio a essa turbulência toda que foi a temporada do Chelsea já diz bastante sobre as atuações dele, porque de fato foi talvez a grande decepção da Premier League e talvez das ligas europeias ao longo dessa temporada 22-23, porque fez contratações de peso, gastou a rodo e não conseguiu ter o mesmo retorno em campo. Agora, falando um pouquinho da perspectiva dos jogadores brasileiros, claro que, repito, essa convocação do Ramon Menezes na seleção brasileira não diz muito sobre o futuro da seleção, mas ela dá um bom cenário sobre a situação atual, né, dos jogadores brasileiros e como eles estão distribuídos na Europa. E nessa última convocação do Ramon Menezes, a Premier League e o Brasileirão são os campeonatos mais representados, com 7 jogadores cada. A La Liga aparece depois com 4. Ou seja, a gente tem, de fato, muitos jogadores de peso da seleção brasileira na Premier League. E legal que alguns deles vão ter experiências iniciais, se eu não me engano. Acho que alguns deles vão ter a primeira experiência com Champions League na próxima temporada. Falo de Joelinton e Bruno Guimarães no Newcastle, você tem o Martinelli no Arsenal, além de caras mais rodados, mais consagrados, que também podem ter algum papel relevante na seleção brasileira no próximo ciclo, né? Casemiro deve continuar sendo convocado, Antony deve continuar tendo espaço, além do Gabriel Jesus. Tem muito investidor na Premier League buscando o pote de ouro gigantesco da Champions, mas não tem espaço para todo mundo, não.
É, tá complicado, a concorrência tá ficando cada vez mais acirrada. É, e os brasileiros se destacando nessa concorrência acirrada, né? É, no United, qual é o seu veredito final aí das contratações brasileiras do United? É, Antony e Casemiro, boa temporada dos dois?
É, acho que principalmente do Casemiro, né? Porque o ponto de virada na temporada do Manchester United passa também por ele. Passa por saída de Cristiano Ronaldo, passa pelo Erik ten Hag conseguindo dar ritmo ao time do Manchester United, conseguindo colocar as ideias dele em prática, e passa também pelo Casemiro, que foi fundamental em muitas partidas, não só pela função defensiva, mas também marcando gols lá na frente. Era um cara que podia ser um pouco distante, podia não ter o reconhecimento adequado do público inglês pelo fato de ter feito a carreira quase inteira no Real Madrid. Agora, com certeza, ele ganhou esse reconhecimento. Mesmo tendo menos de um ano de casa, a gente vê que ele já é muito respeitado pela imprensa da Inglaterra e pela torcida do Manchester United.
Concordo. É, e os três Gabriéis do Arsenal, eu vou dizer aqui que eu acho que os três fizeram uma excelente temporada, para ser bem sincera. Por mais que o Arsenal tenha perdido fôlego no final da temporada, inclusive eu acho que parte dessa perda de fôlego se deu à ausência do Gabriel Jesus após a Copa do Mundo, a lesão que ele teve. Eu acho que o time sentiu bastante a ausência dele e voltou a ter um outro ritmo de jogo quando ele entrou. No meu ponto de vista, o Gabriel Jesus se encaixou muitíssimo bem no Arsenal. E aí o Martinelli, que é o meu Gabriel preferido, inclusive, desses três, porque eu acho que ele é espetacular. E o Magalhães também tiveram uma temporada muito consistente no Arsenal. Léo, você vê mais algum destaque dos brasileiros? Você vê o Gabriel Jesus também se encaixando tão bem nesse time? O que você acha?
Eu acho que o Gabriel Jesus, ele é um jogador muito interessante, né, Joana? Ele é muito bom. O grande problema dele é o hype que se criou depois daquele início avassalador, principalmente na seleção brasileira, né? Ele com 18, 19 anos ali, titular, empilhando gol naquelas eliminatórias pré-Copa de 2018. Então se criou uma expectativa de que ele fosse ser um Ronaldo fenômeno, né? E assim, ele continua sendo um jogador muito, muito bom, né? Eu até brinco com alguns amigos, assim, que são críticos do Gabriel Jesus. Eu falo, olha, me cita 15 centroavantes melhores que ele, ou até 10, né? Sendo justo mesmo, né? Então, assim, acho que é um cara que vai ser importante pro Arsenal. Teve uma lesão muito séria ali na Copa do Mundo, que acabou tirando ele de boa parte da temporada. Não fez tanta falta, assim, se a gente for olhar para o número de gols, assim, que o Arsenal teve nesse período. Acho que o Arsenal acabou sofrendo muito mais, na verdade, na parte defensiva, mas é um cara pra gente ficar atento, né? E o próprio Danilo, acho, do Nottingham Forest, que esse fim de temporada conseguiu também fazer bons jogos, acho que é um cara pra gente ficar de olho. Essa convocação pela primeira vez do Joelinton, eu acho que foi muito merecida. Acho que, inclusive, na Copa do Qatar, o Tite, assim, faltou ali naquele meio campo de seleção, principalmente, talvez, como alternativa de segundo tempo, um cara com as características do Joelinton, né? Esse cara mais combativo, assim, que carregador de piano e tal, que pudesse ser esse box-to-box aí, não, o jogador mais técnico do mundo, mas talvez pudesse dar um pouco mais de equilíbrio para a seleção brasileira. Acho que também um outro cara para a gente ficar atento, né? E possivelmente de outros jogadores aí que apareçam na Premier League, né? Se fala muito do Neymar, acho que seria muito, muito bacana, assim, o Neymar jogar na Premier League. Assim, as alternativas que aparecem para ele, obviamente, são Manchester United e Manchester City. Mas assim, eu fico pensando, será que o menino Ney ia gostar de morar em Manchester? Olha,
ele não gosta nem de Paris.
Exatamente, não gosta nem de Paris. Então assim, na chuva, né, aquele pessoal, né, que é um pouco desprovido de beleza, com todo respeito. Assim, acho que não seria o melhor dos lugares para o menino Ney, né? Mas assim, um casamento, principalmente Pepe Guardiola Neymar, assim, ia ser bacana de acompanhar.
seria bom para ele parar de cair no chão toda hora, ficar pedindo falta, ficar pedindo cartão, porque na Premier League os árbitros não param o jogo por qualquer falta, não. Então, acho que seria bom para ele... disciplinarmente, eu acho que seria uma boa mudança para ele. Mas vamos ver, né? O mercado está começando a aquecer, a gente está abrindo já no nosso OneFootball, o nosso blog de transferências. Ontem a gente já teve aí um blog com várias notícias, hoje também. Então fica de olho no OneFootball para acompanhar as transferências. Aqui no Brasil com Z, a gente está fazendo um levantamento do um saldão das ligas, né? Do encerramento da temporada. Então a gente não está mencionando muito transferência, apesar de a gente ter falado de um nome ou outro, de quem deve ir para lá, quem deve ir para cá. Mas não tivemos aqui um quadro só de transferências, mas a gente vai falar mais de transferências na semana que vem, que deve ter algumas coisas mais concretas, deve ter algumas transferências um pouco mais quentes. Por essa semana, por hoje é só. Fica ligado no OneFootball, que logo mais tem Stuttgart e Hamburgo, e ainda tem aí uma final de Champions, uma Conference League, e Série A, La Liga e Ligue 1 tem mais uma rodada ainda no próximo fim de semana. Então semana que vem a gente volta com o Brasil com Z. Nos vemos lá.